Glórias a Deus. Irmãos, os irmãos falando ali. Minha memória não é muito, muito boa, né? Mas eu me lembrei da primeira vez que eu vim. Era um dia muito frio, era aquela primeira garagem ainda, né? Lá em cima. Com bancos e cadeiras, né? Frio. E as crianças, né? Era bem pequeno, os filhos tinham acho que 2 anos por aí, a Isabel 4. Com muita roupa, mas foi no passado frio, né? Estava sentado vento, né? Tinha vento aquele dia, meio forte. Mas a glória do Senhor estava presente. E isso realmente alegra no nosso coração. Como a obra do Senhor prospera, né? Quando está debaixo do poder do nome de Jesus. E isso me alegra, né? Me alegra ver os irmãos todos firmes, avançando na vida de Cristo. Isso alegra nosso coração muito, né? Então eu dou graças a Deus por cada vida que está aqui nessa noite. Cada um dos irmãos são parte do corpo de Cristo, comprados pelo precioso sangue de Jesus. Glórias ao Senhor. Damos realmente graças. Antes nós cantamos um cântico ali, eu até anotei aqui, né, uma frase impactante que nós cantamos, né? Me leva onde eu possa ouvir tua voz, aos teus pés. Glórias a Deus, irmãos. Realmente essa é uma das grandes necessidades desse tempo que a gente vive, né? Ouvir a voz do Senhor. É primordial, é muito necessário. Os irmãos sabem, né, o tempo da volta do Senhor se abrevia. Os tempos são maus, perversos. O Espírito do Anticristo já ronda a terra, querendo perverter nossos corações, tirar nossos corações do caminho verdadeiro. Caminho estreito, mas o caminho que leva à vida eterna, né? Caminho que o nosso pastor Jesus Cristo, sumo pastor e bispo das nossas almas, trilha e guia as suas ovelhas, que somos nós. Nós queremos andar neste caminho até o fim, até Jesus voltar, em direção à vida eterna. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê direção pelo Espírito Santo, né? Cremos que o Espírito Santo de Deus nos guiará, né? Em toda verdade, nos fará lembrar todas as coisas e nos ajudará em todos os momentos. Amém. Nas tribulações, nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, nas nossas dúvidas, em tudo o Senhor é fiel. E isso alegra nosso coração. Quero dar graças a Ti, Senhor, nessa noite, Senhor. Realmente ser grato pela Tua obra poderosa nessa cidade, Senhor. Aqui com os irmãos, o testemunho de Jesus Cristo aqui, Senhor, nessa cidade. Quero ser grato a Ti, Senhor. Grato por toda a Tua obra que iniciou, que continua e que ficará firme até a volta de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Louvado seja o Teu Santo Nome. Realmente nós damos graças a Deus, irmãos, porque o Senhor tem usado o homem de Deus para estabelecer sua obra, para ajudar os irmãos, né? Lembro aquela primeira vez o Juvenal também ali ministrando, né, com todo fervor, porque ele tem um grande apreço, né, pelas obras que o Senhor tem levantado, né? Glórias a Deus, sempre temos que orar, né, pelos irmãos que servem as obras de Deus. Glórias a Deus pelos irmãos, o irmão Erwin também sempre está também, ensinando os irmãos. Glórias a Deus. Senhor tem dado graça a esses irmãos. E sabemos, né, que sempre precisamos estar orando por eles. Né? E também todos os demais irmãos que servem aqui no Monserva, que sempre está também próximo aqui. Glórias a Deus. É uma obra levantada pelo Senhor. Isso que é glorioso. Eu gostaria de compartilhar um pouco, irmãos, sobre a questão desse algo que realmente tem a ver com isso que nós cantamos. Me leva onde eu posso ouvir tua voz aos teus pés. Olha, irmãos, a obra inicia e nós somos ovelhas. E graças a Deus também, que Deus tem usado essa ovelha aqui, né, nosso irmão Reinaldo, sua família. Parabéns para os irmãos e todos os demais irmãos que aqui servem, né, todos servem ao Senhor. Todos Deus quer usar para servir o Senhor. Todos os irmãos que estão aqui, Deus desejou usar na obra do Senhor. Nós falamos de homens, mas a questão é que a glória não é dos homens. A glória é de Deus, que usa os homens no sol. São ovelhas, todos somos ovelhas. E damos glórias a Deus porque o Senhor nos fez ovelhas. Vamos abrir aqui Ezequiel 34, irmãos. Ezequiel 34. A partir do versículo 23 diz aqui: e suscitarei sobre elas um só pastor, ele as apacentará. O meu servo Davi é que as apacentará, e ele lhes servirá de pastor. Eu, o Senhor, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. E farei com elas uma aliança de paz, e acabarei com as feras da terra, e habitarão em segurança no deserto, e dormirão nos bosques. Glória a Deus, irmão. Nós somos essas ovelhas que têm um pastor, Jesus Cristo. E ele diz aqui que cuidará, apacentará, guardará, fará com elas uma aliança de paz. Você está em paz nessa noite?
Amém.
A paz que Jesus Cristo nos deu. Ele disse: eu vos dou a minha paz. Então, nós somos ovelhas que têm paz. Graças a Deus. Temos paz, irmãos, estar aqui alegres, congregados, servindo ao Senhor juntos. É porque Jesus nos deu paz. Glória a Deus por isso. Depois, o versículo 26 diz: e delas e dos lugares ao redor do meu outeiro farei uma bênção. E farei descer a chuva ao seu tempo. Chuvas de bênção serão. Aleluia. A bênção do Senhor está sobre nós, irmãos. A bênção do Cordeiro Santo de Deus está sobre cada um de nós. E as árvores do campo darão seu fruto, e a terra dará sua novidade, e estarão seguras na sua terra, e saberão que eu sou o Senhor, quando eu quebrar as ataduras do seu jugo e as livrar da mão dos que se serviam delas. Nós, na impiedade, quando não conhecemos o Senhor, servimos ao mundo, servimos a outro e não a Jesus Cristo. Mas agora Jesus quebrou as ataduras do nosso jugo, da nossa prisão neste mundo, nos libertou e agora somos de Cristo.
Amém.
Amém? Glória a Deus por isso, irmãos. Somos livres no Senhor. Somos ovelhas livres, livrados pelo poder de Jesus Cristo. Depois o 28 diz: e não servirão mais de rapina aos gentios. As feras da terra nunca mais as devorarão. E habitarão seguramente, e ninguém haverá que as espante. Glória a Deus, irmãos, nós não somos mais rapina para os gentios. Fomos livrados, né, do poder do mundo. Somos agora do Senhor e temos uma habitação segura, e não precisamos andar espantados com nada. Não há espanto mais em nossa vida. Temos liberdade para com Deus, né, para andarmos juntos uns com os outros, vivermos a vida de Cristo juntos. Depois diz, no 29, e lhes levantarei uma plantação de renome, e nunca mais serão consumidas pela fome na terra, nem mais levarão sobre si o opróbrio dos gentios. Essa plantação de renome, irmãos, é a doutrina de Jesus Cristo. É a palavra viva, é a doutrina clara, a vontade de Deus expressa para a nossa vida. É uma plantação de renome. Renome é porque ela tem o nome de Jesus Cristo. Ela tem sobre ela um nome, sobre todos os nomes, que é o nome de Jesus. Glórias a Deus pelo Evangelho da paz, Evangelho da vida, a doutrina de Cristo. Temos que ser gratos, irmãos, que nessa noite o Senhor nos traga um coração de gratidão. Naquele cântico ali também nós falávamos, né? Estou contente. Há contentamento na minha vida. Por quê? Porque temos esta plantação de renome onde podemos nos alimentar diariamente. Você sabe, irmãos, que a ovelha é um animal que come diariamente, todo o tempo ela está se alimentando. Ela tem um estômago enorme. A ovelha é um dos animais que tem o maior estômago em relação ao tamanho do corpo dela, é claro, né? Ela tem um estômago muito grande. Praticamente ocupa o ventre inteiro dela. Porque ela come muito. Esses somos nós, irmãos. Nós somos desejosos de comer de Cristo. Comer da sua palavra. Por isso que a ovelha tem esse grande ventre, esse grande estômago. Para se alimentar muito do Senhor. Muito do pasto verde, né? Isso a ovelha tem. É algo precioso nela. Depois diz: saberão, porém, que eu, o Senhor seu Deus, estou com elas, e que elas são o meu povo. Aleluia. Somos o povo do Senhor. A casa de Israel, diz o Senhor Deus. E nesse último versículo testifica, irmãos, que nós somos ovelhas. Vós, pois, ó ovelhas minhas, ovelhas do meu pasto, homens sois. Porém, eu sou o vosso Deus, diz o Senhor Deus. Aleluia. Somos ovelhas suas, irmãos. Somos homens, né? Homem, mulher, criança, jovem, idoso. Somos homens, mas somos ovelhas do Senhor. Glórias a Deus, irmãos. Eu gostaria de falar um pouco, né, da experiência que temos que ter como ovelhas. Como deve ser a postura, né? Por que as ovelhas precisam do pastor? Por que elas têm a necessidade de ser guiadas? Né? Gostaria de compartilhar um pouco isso com os irmãos. Aqui em João 10, que é um texto conhecido dos irmãos, fala do pastor das ovelhas, que é Cristo. Né? Jesus nos comprou para Deus e agora deseja que a gente ande com Ele, né? Que a gente vá, como cantamos aqui, né? Que a gente seja levado onde possamos ouvir a voz do nosso pastor. Aos pés de Jesus. Capítulo 10, versículo 2 em diante, né? Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas, é Cristo. A este o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas e as ovelhas o seguem porque conhecem a sua voz. Aleluia, irmãos. A ovelha, ela tem algo especial na parte natural dela, né? Ela tem ouvidos, não só ouvido externo dela, mas ouvido interno dela, extremamente aguçados. Ela ouve muito bem. Deus nos fez assim, porque Ele colocou em nós o Espírito. Nós temos o Espírito, e o Espírito Santo vem, testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, certo? Então, o nosso espírito tem ouvidos. Deus deu ao espírito do homem ouvidos para ouvir o Senhor compreender a vontade de Deus e caminhar ouvindo sua voz. As ovelhas ouvem muito bem. Por isso, como ovelhas do Senhor, precisamos estar que nem estamos aqui, ó, pertos e juntos, como um rebanho, para estar ouvindo a palavra de Deus e se alimentando dela. As ovelhas, quando você vê elas no pasto, você vê elas juntos comendo. Se uma ovelha está um pouco meio longe, ela começa a perder ouvir. Ela está mais longe, ela ainda ouve, mas já com mais dificuldade. E diz que a visão da ovelha não é muito boa. Então, quanto mais longe ela está, ela já não vê mais as outras ovelhas. Ela já não vê mais o pastor. E já ouve mal. Já não consegue ter tanto ouvido. Então, um aprendizado para nós como ovelhas é estarmos reunidos sempre, próximos. Não perdermos uma reunião, estarmos em todo lugar que o povo de Deus está. Estar onde o Senhor está falando. E onde é isso, irmão? É o que o Ricardo falou antes, é a igreja. Estar com o corpo de Cristo, próximo um dos outros. Ali o Senhor está e ordena a bênção e a vida para sempre. Porque ali Cristo quer cada dia nos abençoar. Então é importante, né? Estarmos atentos a isso. Sempre ouvindo o Senhor. Diz aqui que o Pai, né, o pastor de nossas vidas, o pastor das ovelhas, vai adiante delas. Sempre o pastor está à frente. Né? Nós caminhamos atrás dele. Né? Ele vai dando a direção onde ele vai levar a bons pastos. Ou a águas tranquilas, como diz a palavra. Né? A pastos verdejantes, águas tranquilas. Ele sabe onde levar as ovelhas. Nós não sabemos. Então ele faz o caminho e as ovelhas seguem aquele caminho. Vendo ele e ouvindo ele. Graças a Deus, Jesus Cristo está indo adiante de nós. E o seu Espírito, o Espírito de Cristo, está indo adiante de nós. Porque, irmãos, os tempos são muito sutis. Muita coisa terrível está sendo sendo montada nesse mundo para enganar até os crentes, a Bíblia diz. Para enganar até nossas vidas. Então, não podemos estar longe do pastor. Não podemos estar longe do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que nós devemos nos encher do Espírito Santo de Deus. Para ter o guiar da nossa vida. Para não haver falha em nosso coração. Glórias a Jesus Cristo, porque Ele vai adiante de nós. Isso é precioso, irmãos. Nós pertencemos realmente ao nosso pastor. Aqui um pouco à frente diz assim, né? Nós estávamos lendo o 4, né? O 5 diz: mas de modo nenhum seguirão o estranho. Antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Se vem um outro pastor, as ovelhas ali, vem um outro pastor lá no pasto e começa a falar com elas, chamar elas, elas não vêm. Elas não vão vir. Um irmão experiente com o trabalho de ovelhas, ele falou algumas coisas assim da ovelha, né? E é para aprendizado nosso mesmo. Nós não podemos ouvir nada de outro pastor, às vezes, pode ser um lobo, né? Não podemos, e não vamos segui-lo. Nós vamos ouvir somente o Senhor e a sua palavra. A sua vontade está toda aqui, irmãos. Toda na palavra de Deus. Alguém que pregue algo diferente disso aqui, não ouvimos. Há uma experiência, né, que eu estava compartilhando com o César de manhã, né, uma experiência de verídica, né? Três pastores de ovelhas chegaram juntos num num lago que tinha para levar as ovelhas para tomar água com seus rebanhos, né? Eles chegaram e aí, quando chegou lá, as ovelhas com sede, todos correram para a água e se misturaram, as ovelhas, né? daqueles grupos de ovelhas, e tomaram água, se saciaram ali, ficaram um tempo ali. Os três pastores ficaram conversando, né, esperando as ovelhas tomarem água. Aí, ok, deu tempo, opa, agora vamos seguir o caminho. Cada um vai seguir seu caminho, né? Cada pastor vai levar elas para um outro pasto. E cada pastor chamou suas ovelhas. E o que que aconteceu? É impressionante. Cada ovelha foi para o seu pastor, porque reconheceu a voz do seu pastor. Aquela um monte de ovelha, tudo misturado, de repente começou cada um a ir para o seu pastor. E formou novamente os três grupos de ovelhas. Então vocês veem, né, como é precioso, né? A ovelha, ela tem essa capacidade. Ela não vai ouvir o outro, ela não vai para aquele grupo lá. Ela vai para esse aqui que é o pastor dela. Então é isso que está escrito aqui, né? As ovelhas, elas têm, né, uma direção, uma sensibilidade de estar ouvindo o seu pastor. Então nós temos Jesus Cristo para ouvir.
Amém.
E o Espírito Santo que Jesus enviou para ouvir.
Amém.
Que isso seja o nosso coração, irmãos, nesse tempo. Nós vamos precisar muito ouvir o que o Espírito Santo diz para sermos guardados no dia mau. As situações no mundo vão piorar. As sutilezas do mundo, as tentações vão vir contra a igreja. Mas nós vamos ser vencedores porque Jesus Cristo venceu nós. E Ele vence por nossas vidas. Temos segurança em Cristo. Temos segurança com Ele. Glórias ao Senhor. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra do Senhor. Então a nossa segurança está nesses 66 livros. Temos lido a Bíblia, irmãos. Gostaria de incentivar os irmãos a ler, reler, meditar na palavra de Deus. É segurança para nós. Isso aqui é o nosso pasto, irmãos. A palavra é o nosso pasto. Que o nosso estômago se encha da palavra de Deus. Se encha da palavra de Deus. Glórias a Deus. Voltando aqui a João 10. No versículo 8, né? Ao 6. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. É em Jesus Cristo que nós temos que entrar. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os ouviram. O diabo, seus anjos, as potestades, são ladrões que querem matar, destruir nossas vidas. Querem roubar o nosso coração. E nós existimos em nome de Jesus. Que fujam de nós. Não vamos ouvi-los. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á e entrará e sairá e achará pastagens. Glória a Deus. É a promessa do Senhor. Não vai faltar, irmãos, palavra de Deus nas nossas vidas. Não vai faltar. Não precisamos temer. Sempre o Senhor enviará uma palavra nos nossos corações. Mas precisamos estar andando em temor e tremor diante da palavra do Senhor. Desejar receber. Desejar comer dela. O ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Glória a Deus que recebemos a vida de Cristo. Obrigado, Senhor, pela vida de Cristo recebida. Na vida de cada um aqui. Glória ao Senhor. A vida de Cristo em cada um. Eu sou um bom pastor. E o bom pastor dá a sua vida pelos ovelhas. Glória a Deus, né? O pastor, ele tem uma vara na mão, uma vara encajada, né? A vara ele escolhe muito bem, porque com a vara que ele vai afugentar animais estranhos que queiram agarrar as ovelhas. É um equipamento de proteção contra o mal. É a palavra de Deus contra o mal, para proteger as ovelhas. Ele dá a sua vida pelas ovelhas. Jesus Cristo deu a sua vida na cruz.
Aleluia.
Por nós. Ele deu a sua vida ali pelas ovelhas. Obrigado, Senhor. Mas o mercenário, o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge. E o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou bom pastor e conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido. Nós não temos um falso pastor mercenário sobre nós. Temos um verdadeiro pastor Jesus Cristo. Não precisamos temer. Agora aqui, Jesus conhece a você e a mim. A Bíblia diz que quem crê em Jesus Cristo é salvo e tem a vida eterna. E é conhecido de Jesus. Se tem alguém nesta noite aqui que não entregou ainda o seu coração a Jesus Cristo, saiba que se isso é verdadeiro, você não conhece Jesus e Jesus não te conhece como ovelha. As ovelhas de Cristo são só aquelas que entregaram o seu coração a Jesus. Entregaram a sua vida, confessaram a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das vidas. Quem nunca entregou o seu coração a Jesus Cristo não é só ovelha. Isso é muito importante, mas precisamos saber disso. Por isso que as suas ovelhas são conhecidas. Jesus conhece o coração aqui dentro. Então, se aceitamos a Jesus Cristo, glórias a Deus, somos suas ovelhas. E ele nos conhece e nós o conhecemos. Mas se há alguém aqui nessa noite que ainda não entregou o coração de Jesus Cristo, entregue hoje, para que possa ser conhecido de Jesus Cristo. E passe a conhecê-lo também. Isso é muito importante. Ser parte do rebanho de Deus. E diz aqui que das minhas sou conhecido. Também significa que, além de entregarmos o coração de Jesus Cristo, nós começamos a reconhecer Jesus como Senhor das nossas vidas. O pastor guia, né? Então nós deixamos ser guiados por ele. O pastor dos ovelhas também tem um cajado, que tipifica o Espírito Santo de Deus. Ele pega o cajado e encosta na ovelhinha, vem, fica perto de mim. Traz elas para perto com aquele cajado, né? Para ter intimidade com o Senhor Jesus Cristo. Assim o Senhor conhece as ovelhas e as ovelhas reconhecem Ele como o Senhor das suas vidas. Pertencemos àquele pastor, Jesus Cristo. Assim como o Pai me conhece, versículo 15, né? A mim também eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Duas vezes o Senhor fala isso. Como ele fala duas vezes, é porque é algo importante, né? Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Cremos, irmãos, que o Senhor ainda agregará mais ovelhas aqui. Em nome de Jesus. Então, pregamos o Evangelho, testemunhamos da vida de Cristo às pessoas, para que mais ovelhas sejam agregadas a este rebanho. Assim desejamos para Londrina, para Curitiba, para todas as localidades, que o Senhor agregue aqueles que vão ser salvos. Há essa necessidade. Cristo precisa ser visto em nós como ovelhas para que outros se entreguem ao Senhor. Cristo precisa ser visto por causa do outro. Precisa. Ainda tem outras ovelhas. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Jesus morreu na cruz e depois disse que ressuscitou dentre os mortos, subiu aos céus e foi ao trono de Deus. Então, isso realmente aconteceu, não? Ele tornou a tomar a sua vida que ele deu por nós, na morte, na sua morte. Esse é o nosso pastor, Jesus Cristo. Que coisa tremenda, né, irmãos? Hoje ele está sentado no trono, reinando. E ele cuida de ti e de mim. A Bíblia diz que ele intercede por nós continuamente. Ele está naquele trono, cada segundo, cada milissegundo, intercedendo por nossos erros. Isso é uma grande segurança para nós, irmãos. Glória a Deus. Podemos ter paz, né? Podemos ter paz. Ninguém, versículo 18, me tira de mim, mas eu de mim mesmo dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-lo. Este mandamento recebi de meu Pai. Glórias a Deus, irmãos. Que o Senhor nos dê graça, né, para ser ovelhas assim do Senhor. Irmãos, uma coisa que precisamos saber, né? A ovelha é um animal muito frágil, né? Não tem defesa própria. Muito fraco. Então, precisa sempre estar perto do pastor para ser cuidado. Se a gente se afasta um pouco, o risco é muito grande. Então, nunca podemos andar dispersos, um pouco longe do corpo de Cristo. Faltamos duas, três reuniões, já é um risco, estamos longe. Já perdemos algumas instruções do pastor, que podem ser essenciais. Então, temos que estar perto, porque somos frágeis. O máximo que a ovelha consegue fazer é correr um pouco, tentar fugir, mas ela não tem nenhuma estrutura para resistir um lobo, por exemplo, ou um leão. Não tem. Nós precisamos reconhecer que somos frágeis, né? Que não somos nada. É muito importante na nossa vida reconhecer, né, que nós não somos nada. Cristo é tudo. Nós não temos poder nenhum. Abra aqui em Isaías 40, versículo 17. Aqui diz que nós não somos nada, né? É importante que nós reconheçamos nossa pequenez como ovelhas. Isaías 40, 17 diz assim: todas as nações são como nada perante ele. Ele as considera menos do que nada. Então é negativo, irmãos. É menos que zero. E como uma coisa vã. Assim nós somos. Aqui a gente vê a nossa fragilidade, irmãos. Como ovelhas do Senhor. Não temos força alguma, somos menos que nada. Mas se realmente compreendermos isto. Vamos dar liberdade para que Cristo seja tudo em nós. Quanto mais reconhecemos isso, mais Cristo vai ser tudo em nós. Às vezes isso é difícil na nossa vida. Confesso que até para mim, para todos nós, às vezes queremos ser alguma coisa nessa área. Ah, mas aqui eu consigo comandar minha vida. Nós não podemos comandar nada na nossa vida. Não temos essa força. O Espírito Santo precisa realmente comandar a nossa vida. O Senhor Jesus Cristo precisa comandar a nossa vida. Nesse tempo, irmãos, cada vez mais temos que reconhecer isso. Que Jesus precisa comandar a nossa vida. Ele precisa ser quem está dirigindo o carro. Não podemos deixar o pastor no banco de trás E nós acreditamos. Não. Temos que dizer: pastor, dirija o carro. Jesus, dirija meu carro. Dirija mesmo. Eu vou sentar atrás e vou onde o Senhor quiser me levar. Leva-me para ouvir tua voz. Onde o Senhor quer que eu ouça a voz do Senhor? Então, tenhamos este cuidado. Por isso, irmãos, é necessário orar. É um tempo também de muita oração. Nós, como ovelhas, precisamos estar, às vezes, ali aquietados, né? Ruminando a palavra e orando com encargo, orando pelo outro, com o coração voltado para o outro, para os nossos irmãos. Isso faz parte do mover da ovelha também, a quietude para orar. A ovelha também tem quietude, né? Ela está ali, parada, ruminando, às vezes deitada ali. Esse tempo que temos, irmãos, é para também estar orando, buscando o Senhor. Mas não só orando com perseverança, mas com encargo no coração, pela ovelha ao lado. Os maridos orando pelas esposas, as esposas orando pelos maridos, os pais orando pelos filhos. Ter um encargo no coração pela vida do outro, pela outra ovelha. Somos um rebanho, tem muitas ovelhas, né? Então, precisamos ter esse encargo. As ovelhas também, de certa maneira, cuidam uma das outras, né? De alguma maneira. Então, Jesus ensinou, né, ali os discípulos, que eles deviam orar, não só perseverar na oração. Às vezes nós estamos perseverando orando, né? Nos reunimos com os irmãos nas casas, ou num dia que a igreja ora. Amém? Glória a Deus. Mas são dias, irmãos, que nossa oração tem que ter encargo, isto é, peso, pela situação que o outro está passando. Às vezes uma enfermidade, às vezes uma dificuldade no casamento, às vezes uma dificuldade com o filho. Isso é muito importante na nossa vida, né? Como veja do Senhor. A oração é muito importante. Orar é sem cessar, a palavra diz, né? E quanto mais vai se aproximando o dia da vida do Senhor, mais nós precisamos orar. Reconhecemos que ainda falhamos muito nisso. Nossa. Ainda precisa, eu mesmo, atingir mais o Senhor, mais oração, mais busca, cada dia. Crescemos, né? Em estatura, diante de Deus, né? Em amadurecimento. Glórias a Deus, irmãos. Que os irmãos também sejam muito incentivados na oração. Orem nas casas. Lembre, peça ao Senhor: Senhor, me faz lembrar o que o outro está necessitando. Eu tenho certeza que o Senhor vai fazer lembrar algo para você orar. Não tenho dúvida. E o Senhor irá responder. Glórias a Deus. A ovelha, irmãos, ela precisa aprender a entrar no descanso, né? Está lá em Ezequiel que a gente leu, né? Voltamos ali a Ezequiel 34. Versículo 15. Quem nos faz entrar em repouso é o pastor. Diz aqui: eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e eu as farei repousar, diz o Senhor Deus. Nós muitas vezes tentamos por força levar nossa vida a repouso, né? Não vamos conseguir, né? O único que dá repouso à nossa vida é o Senhor Jesus Cristo. Ele nos faz repousar. Podemos descansar nisso. Às vezes podemos estar passando uma tribulação muito grande, mas o Senhor vai trazer alento. Não perdamos a esperança. O Senhor vai trazer força, vai trazer paz, vai trazer vitória naquilo que nós estamos passando. Assim, a nossa vida como ovelhas, ela é um caminhar dia a dia. Temos luta no trabalho, temos luta em casa, temos situações que enfrentamos no nosso dia a dia, mas o Senhor vai nos dar descanso em cada situação. Se estivermos firmes olhando para Jesus Cristo, que é o pastor verdadeiro de nossas vidas. Então isso é importante também, né? Que tenhamos esse entendimento, né? E se for necessário, nos ajoelhemos, Senhor, me ajuda. Eu preciso entrar no teu descanso nessa área da minha vida. A ovelha, irmãos, ela tem também uma outra questão, né? A ovelha tem a lã, né? Os irmãos conhecem. Tem ovelhas que são gordas, de lã, né? São, parece uma bola, assim. Nos desenhos, às vezes, animados, a gente vê as ovelhas, parece uma bolinha, né? Andando. Branquinho e tal. A lã, na vida da ovelha, representa a vida da carne, as nossas questões, nossas vontades, nosso eu. E quando a ovelha anda por lugares que ela não deve andar, aquela lã se enche de coisa, né? Carrapicho, e ela fica suja. Se ela deita num lugar errado com lama, fica lama naquilo ali. Tudo faz ficar pesado. Ela começa a ter dificuldade de caminhar. Então nós temos que ter outro cuidado como ovelhas. Nós devemos permitir ser tosqueados. É muito importante, né, o tosquear da ovelha. Ela precisa ser tosqueada. Precisa ser retirado aquilo que não é vontade de Deus. Um irmão falou algo interessante. Ele falou que a ovelha, assim, no geral, ela não gosta de ser tosqueada. Ela fica incomodada com aquele processo. Assim como nós ficamos incomodados quando o Espírito Santo revela algo no nosso coração: olha, aqui você está errado, aqui você não está certo, aqui você precisa mudar, aqui você precisa render teu coração. Nós somos assim, né? Eu sou assim, você é assim. Nós às vezes não estamos com Deus naquilo que Deus quer mudar em nossa vida, mas a gente resiste. Ai, não mexe nessa parte aqui, eu quero ficar assim, eu creio assim e vou ficar assim, não quero mudar. A gente é assim, né, irmãos? Muitas vezes, né, área da nossa vida, a gente insiste com Deus. Mas diz que depois que a ovelha é tosqueada, há um alívio na vida dela. Ela fica bem. Depois ela fica bem, ela se junta com as outras ovelhas. Parece que é uma alegria nela, uma disposição, ela está mais leve, ela caminha com mais leveza. Então isso é um aspecto importante também, que a gente possa permitir ser trabalhado pelo Senhor. Possa permitir a mortificação do nosso eu. Possa permitir tirar aquilo que a gente acha por razão. É isso? Eu não largo mão, não abro mão. E o Espírito Santo fala: abra a mão, libera para o Senhor a tua vida. E aí, se fizermos isso, seremos livres. Haverá uma grande liberdade na nossa vida para seguir a Jesus com mais empenho. Então isso é muito importante. São tempos realmente, irmãos, de entregarmos todos os nossos desejos, tudo que pensamos, entregar tudo ao Senhor. Olha, todos temos dificuldade nisso, né? Todos temos dificuldade nisso. Mas o Senhor nos dá graça se a gente tomar uma posição e dizer: Senhor, eu rendo hoje essa área da minha vida. E às vezes são coisas sutis que temos na nossa vida, né? Podem ser ambições, podem ser estilos de vida que a gente vive. Podem ser coisas que a gente faz que parecem listas, mas elas não convêm, elas não edificam. Elas podem dominar nossa vida. Às vezes são coisas que vão anos trazendo prejuízo na nossa vida, vão carregando aquela lã suja e pesada e ficamos nos arrastando, né, com aqueles problemas. Melhor coisa, irmão, a gente dê para Jesus Cristo, tira de mim, me libera, para ser livre, caminhar com liberdade. Falei aos irmãos ontem ali que eu andei muitos anos com algo no meu coração que travava a minha vida. Eu tinha algo no meu coração chamado ambição. Era ambicioso. Queria ser muita coisa neste mundo. Olhava meus irmãos na carne, da minha família, prosperar, eu queria ser igual a eles, ganhar dinheiro, viver abastado, crescer profissionalmente. Tudo isso é lícito dentro do controle de Deus. Onde Deus permitir, como Deus permitir, todos podemos ser prósperos no Senhor. Mas se há um coração ambicioso, isso é péssimo. E estava me levando para uma vida de desgraça. Já era crente. Às vezes nós temos lãs em nós, já sendo crentes, estamos seguindo ali, mas está pesado. Eu andava uma vida pesada nessa época. Porque tudo que fazia era vinculado a isso. Eu quero isso, ele estava por aqui. E aí, eu lia pouca Bíblia. Tinha pouca vontade de me encher, de pastar aquele pasto verdejante. Até que um dia eu disse, eu tenho que permitir que Deus prosquie da minha vida. Eu preciso, Senhor, que tire isso. Não quero mais isso. Está atrasando a minha vida. E um dia eu me rendi diante do Senhor e falei, confessei esse meu pecado, os que me atormentavam. E aquele dia Deus me libertou pelo poder do Espírito Santo. Eu levantei alegre e aliviado, como aquela ovelha. Vocês já viram a ovelha depois que ela fica tosqueada? Ela fica bem menorzinha, né? Fica ágil. Assim me senti depois. E se não tivesse entregue isso ao Senhor, nós não estaria diante dos irmãos hoje. Porque isso me libertou para que um dia o Senhor me chamasse para servir. E eu não tivesse resistência nenhuma em largar tudo que o Senhor, tudo que tinha conquistado até então. Considerei tudo como um esterco para ganhar a Cristo. Então, Deus quer usar a tua vida. Deus tem um propósito para cada um. Tem dons. Mas muitas vezes isso depende de permitir que o Senhor tosquie. Ele aguarda que você entregue tudo a Ele. Aquilo que te atrapalha, aquela lã que te atrapalha a caminhar. Para que Ele possa usar cada um. Cada um é um obreiro de Deus. Cada um tem algo do Senhor para fazer. O Senhor quer fazer. Mas às vezes somos ovelhas que querem continuar com aquela lã grande, ela vai crescendo, crescendo e fica mais difícil. E há um outro perigo, né? Há um grande perigo quando a gente não rende a nossa vida. A ovelha, ela tem um irmão que falou que ele falava assim, ele chamava ovelha virada. Quando a ovelha caminha num lugar e ela está com aqueles pesos, está com aquelas situações que ela não rende, e passa ano, e vai ano, e a coisa não muda, chega uma hora que ela deita num lugar fora um pouco do caminho que Jesus estava caminhando ali, e você vai um pouco, pisa para a direita. Ali tem um outro caminhozinho meio lateral. Aí ela resolve descansar ali, está pesado, está difícil caminhar com aquela lã. Como tem muita lã, aquilo pega para os lados, ela fica meio desajeitada. Quando ela deita, diz que existe um grande risco dela virar com as patas para cima. Esse risco existe. Esse irmão, ele é um cuidador de ovelhas mesmo, né? gente. Ele, fala, ele chamava isso de ovelha virada. Ela vira e fica com as patas para cima e começa a se debater. Ela não consegue virar mais. Ela fica se debatendo. E como ela tem um estômago muito grande e ela tem também um saco ruminante junto, ligado ao estômago, como é que ela fica ruminando ali? Aquilo no sol parece que tem gás ali dentro. Aquilo estufa e pressiona o coração da ovelha. E o coração não consegue mais trabalhar direito, ela começa a ter perda de circulação, começa nas patas, e ela vai ter perda de circulação, vai piorando, não consegue mais se mover. E diz ele que em um período de sol, aproximadamente em um dia ela morre, se ninguém for lá acudir. Se o pastor não vê, ela está longe ali, ela não consegue se virar, ela vai morrer. Se estiver chovendo, um dia mais frio, talvez dure 2 ou 3 dias, mas ela vai morrer também. Então vejam, existe um risco em nossa vida se a gente não entrega tudo ao Senhor e mantém áreas da nossa vida com problemas. Né? Se não vender tudo ao Senhor, mas libertar completamente é muito importante. É muito importante. O Senhor quer realmente trabalhar com o nosso coração, quer nos fazer totalmente limpos, Pai. Para que cada um seja usado, cheio do Espírito Santo, usado naquilo que o Senhor quer. É muito importante que todos nós, né, possamos ter um coração de limpos. Se há algo que não convém em nós, permitamos, basta dizer ao Senhor: Senhor Jesus, tira isso de mim. Eu não consigo. Não tenho força mais, estou virado aqui, estou com as minhas patas batendo, eu não consigo mais. Mas tira de mim, tosquia a minha vida. Eu tenho certeza que o Senhor vai fazer, vai libertar. Isso é muito importante, irmãos, para que cresçamos no Senhor. Né? Precisamos crescer no Senhor. São tempos do fim. Há um prejuízo em não ouvir o Senhor. Né? Há um prejuízo em não conhecer a vontade do Senhor. Nós corremos o risco de correr para trás em vez de ir para frente. Jeremias falou isso, né? Está aqui em Jeremias. Nós abrimos aqui um pouco atrás, né? Jeremias 7. Corremos o risco de correr para trás, não para frente, né? Jeremias 7, 23 e 24. É muito importante ouvir a voz do Senhor. Diz assim: mas isto lhes ordenei, dizendo: dai ouvidos à minha voz, e eu serei o vosso Deus, e vós sereis o meu povo, e andai em todo o caminho que eu vos mandar, para que vos vá bem. Esse é o pastor, né? Ande aqui, ovelhinha, ande aqui. Ande nesse caminho. Você vai ficar bem. Mas depois diz: mas não ouviram, nem inclinaram os seus ouvidos, mas andaram nos seus próprios conselhos, no propósito do seu coração malvado. E andaram para trás e não para frente. Nós queremos andar para adiante, irmãos. Para frente. Que o Senhor nos livre de andar para trás na nossa vida. É retrocesso, irmãos. É perda de tempo. Tem muitas coisas que nós fazemos andar para trás hoje. Até citei algumas coisas ontem com os irmãos. Hoje, um dos grandes intuitos de Satanás para fazer as ovelhas difíceis andar para trás é o mundo digital. O mundo digital tenta fazer a gente andar para trás. Não para trás. Tira nosso tempo, a gente começa a parar de render o tempo, gasta muito tempo com isso. As redes sociais hoje estão devastando casamentos, devastando filhos, devastando casas, né? Isso é uma realidade e é bem prática, falamos aqui, né? Todos têm acesso hoje, todos têm celular aqui, não tem? Aí. Então tem que cuidar muito, tomar esse negócio na mão, pedir sabedoria a Deus de como usar, porque é algo que faz a gente, pode fazer nos andar para trás, né? Porque ali há conselhos, ali há muita coisa. Hoje são dias, né, que às vezes há alguma coisa, em vez de você procurar o pastor para pedir um conselho, ou a esposa pedir um conselho ao marido, ah, vou ver primeiro aqui o que diz aqui, o que o sistema desse mundo fala. Aí vai lá, olha, ah, vou seguir esse conselho. Mas nem perguntou um conselho do pastor que Deus colocou sobre a nossa vida. É, isso é a sutilidade desse tempo, irmãos. Filhos aos pais, pedir conselho aos pais. Pai, o que eu faço nessa situação? Não, enquanto eles falaram, ah, eu vou achar aqui. Ah, tem no YouTube aqui, tem como fazer. Ah, deve ser assim. Assim vai. Sutileza, irmãos, hoje eu disse. É um dia de sutilezas que a gente vive. Mas a gente tem que pedir o conselho aqui, ó. O que a palavra fala sobre isso? Qual é o conselho de Deus para essa situação? Tem muitas coisas boas aqui. Ministrações, muitas coisas boas que também são conselhos de Deus. Mas temos que pedir, Senhor, me dá graça para saber como lidar com isso como ovelha. Me dá o pasto verde que tem aqui dentro. Não quero o pasto ruim daqui. Vai prejudicar a minha vida. Né? Isso aqui é uma realidade para todos nós. Né? Todos nós estamos nessa realidade hoje. Qualquer lugar, inclusive na igreja, temos que ter cuidado, né? Para não permitir que a gente ande para trás. Ande para trás. Pode ser lícito, mas pode dominar nossa vida. Então não convém, né? Está escrito lá em Coríntios 6, né? 6:23. Tudo vos é lícito, mas nem tudo convém. Tudo vos é lícito, mas não me deixarei dominar por isso. Às vezes a gente pode ser dominado, né? Pode ser dominado. Se isso nos domina, é porque não convém. Ela tá, vai nos fazer caminhar com dificuldade. Tem jovens aqui, quem é jovem aqui de entre 12 e 18 anos, ou 12 e 20 anos, levanta a mão. Aí, ó, tem vários jovens aqui. Jovens, temam a Deus. Não que os adultos não tenham problema com isso também, mas jovens têm sido muito assediados pelo inimigo com isso aqui. Cuidado, tema a Deus. Peça a Deus, Senhor, me dá graça para eu saber usar isso com sabedoria. Para que eu não caia numa sutileza, num engano que pode vir. É um clique errado ali. É um clique errado, pode virar o tempo. Um irmão certa vez falou uma coisa muito, muito forte, que me impactou demais. Ele disse que se você clica ali e vê uma coisa ruim, não preciso citar para os irmãos, né? Os irmãos sabem do que eu estou falando. Você clica ali e vê uma coisa ruim, aquilo, Satanás, de tal forma que entra na mente. E aquela visão, ela fica na mente, no subconsciente. E toda hora aquilo volta novamente aos pensamentos. Veja a seriedade das coisas, jovem. Aí você não consegue descansar às vezes mais no Senhor. Porque viu aquilo, aquilo volta na tua mente. Você não consegue batalhar com aquilo, aquilo volta na tua mente. Porque se infiltra no subconsciente. E o inimigo usa isso. Então veja como é sério. Hoje nós vivemos um tempo de muita seriedade com Deus. Que o Senhor nos dê graça para nunca sermos uma ovelha de ano, né, Deus? Sejamos ovelhas que permitam ser tosqueadas e caminhem retamente a paz de Jesus Cristo.
Amém.
O Senhor nos ajude, né? O Senhor nos ajude. O Senhor é bom e nos ajudará. Basta que queiramos, né, Deus? Glórias a Deus, né? Vamos terminando, né? Ver que é algo importante, né, para nós. O egoísmo, né, de vermos para nós mesmos, o Senhor tira de nós isso, né? Porque Deus vai julgar entre ovelhas e ovelhas. Diz lá, né, os irmãos podem ler depois esse capítulo inteiro, com calma, né? Capítulo 34, Ezequiel, diz lá que Deus vai julgar entre ovelhas e ovelhas. Todos nós vamos ser julgados pelos nossos atos, como agimos com os irmãos. Precisamos amar uns aos outros cada vez mais, né? Que aumente mais e mais o amor fraternal de nossas vidas. Isso vai ser muito saudável para nós, como igreja, vai ser saudável para o nosso coração. Uma ovelha que ajuda a outra, ela fica alegre. Ela fica alegre e a ajudada também fica alegre, não é verdade? Quando algum irmão nos ajuda, a gente fica alegre e ele que ajuda também fica. Os dois ficam alegres. Isso é bênção de Deus, glória a Deus. Quantas vezes você não ajudou algum irmão, uma coisa assim, uma situação? Você fica alegre, não fica? É normal, é assim que o Espírito Santo realmente age. Mas o outro que foi ajudado também fica alegre. Ah, eu precisava dessa ajuda, o irmão me ajudou, glória a Deus, maravilha. Ouça. Às vezes coisas que ele não sabe fazer, mas o outro sabe. Aí ele vem e nos ajuda. É um alívio para a nossa vida, glória ao Senhor. Como é bom, irmãos, andarmos como ovelhas todos juntos, nos ajudando. E continuemos fazendo isso. Eu sei que os irmãos fazem, né? Mas continua nesse caminhar, ajudando um ao outro, né? Ajudando-nos uns aos outros. A Bíblia diz, né? Suportando-nos uns aos outros. Tem que suportar o que ele está do lado. Às vezes ela dá uma empurrada na gente, né? Não vai estribar. Não. É ovelhinha aqui, minha irmã. Vou suportar, vou seguir em frente. Tudo faz parte do rebanho, né, irmãos? Glórias ao Senhor. A ovelha precisa ter cuidado para não andar perto dos lamaçais, né? Lamaçal do mundo, tem que fugir de tudo que é do mundo. A ovelha, o casco dela. A ovelha precisa de lugares secos, né? Ela não pode andar muito no lodo, no molhado. Porque o casco dela não é um casco muito duro, forte, que nem de cavalos, né? De bois. Então, se ele encharca durante muito tempo, ele perde resistência, ele pode vir doenças, ele fica fraco, né? Então, isso significa o quê? Que a gente tem que ficar longe do lamaçal do mundo. Tem que sempre buscar um lugar seco, um lugar cuidado, para estar guardado, né? Guardado. Então, temos que morrer para o mundo, né? Morrer para aquilo que não agrada o Senhor. Hoje são dias que o mundo precisa morrer em nosso coração, né? Para que a vida celestial, essa, seja grande nessa vida. A vida celestial de Deus, essa precisa resplandecer. A vida do mundo precisa morrer em nossa vida. Não podemos mais viver para este mundo, mas viver para o Senhor. Então, esse é um outro aspecto importante, né, das ovelhas, para que elas vivam com cuidado em suas vidas, né? E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Toda parte carnal da nossa vida, né, precisa ser destituída, tirada de nós. Mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Como ovelhas do Senhor, o mundo está crucificado comigo. Eu quero seguir aquilo que é celestial, a vida de Deus, o conselho de Deus. Isso também é muito importante. Graças a Deus, irmãos, temos muitos ensinamentos, né? Que o Senhor nos ajude a viver assim, uma vida cheia do Espírito Santo, cheia da vontade de Deus, cheia da vontade do nosso pastor Jesus Cristo. Precisamos conhecer a vontade de Deus. E nessa noite também possamos fazer esta oração. Por esta razão, nós também, desde o dia que ouvimos, não cessamos de orar por vós e te pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda sabedoria e inteligência espiritual. Todos nós, irmãos, possamos ser cheios do conhecimento da vontade de Deus para as nossas vidas, para que possais andar dignamente diante do Senhor Jesus, o pastor da nossa vida, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus, fortalecidos em todo o poder segundo a força da sua glória, em toda paciência e longanimidade, com gozo, dando graças ao Pai que nos fez idôneos para participar da herança dos santos na luz. Que o Senhor faça isso em nós, irmãos. O Senhor realmente nos ajude. Aqui ainda essa palavra que Paulo falou, né, de si mesmo, né, em 1 Timóteo 1,15, reconhecendo que somos pecadores, né, mas que o Senhor quer se mostrar através de cada um de nós, né, como ovelhas do Senhor. Que com isso Jesus Cristo seja glorificado. Aqui no versículo 15 do capítulo 1 de Timóteo, esta é uma palavra fiel. Vamos esperar todos abrir. 1 Timóteo 1,15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Então o Senhor nos salvou, irmãos, como pecadores, nos transformou em ovelhas suas. Para quê? Para que em nós seja visto Jesus Cristo. Que em você e em mim seja visto Jesus Cristo. Somente Ele. Porque só Ele é tudo em nós. Só Ele merece da honra, toda glória, toda exaltação. Só Ele é tudo em todos. Só Ele é o sumo pastor e bispo das nossas almas. Só Ele é o excelente. É aquele que agradou a Deus em tudo. Só Jesus Cristo é o Senhor. Te damos glórias nessa noite, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, que tens nos conduzido como teus ovelhas. Quero dar graças a Ti, Senhor. Não somos dignos de nada, Senhor. Na verdade, não somos nem dignos de ser conduzidos como ovelhas. Mas o Senhor, a Ti te aprove a conduzirmos poderosamente, com grande amor, com grande cuidado, com grande zelo. Obrigado, Jesus. E é importante isso, irmãos, porque diz um para que importante aqui. Para exemplo, versículo 16 no final. Para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. O que significa isso? Jesus quer que sejamos ovelhas reais, vivas, obedientes, para que nossa vida seja um exemplo para aqueles que precisam crer. Tem pessoas que ainda precisam crer, muitos parentes nossos, pessoas próximas do nosso trabalho. Sejamos ovelhas exemplo, né, de Cristo. Amém? Glória a Deus. Coloque-se na presença do Senhor nesse momento. Se você precisa algo, consertar algo com o Senhor, né? Conserte com o Senhor. Se você precisa que dizer ao Senhor: Senhor, tosquei a minha vida hoje. Nessa área da minha vida eu preciso que tu tires, Senhor, aquilo que não agrada. Vamos ter um momento de você colocar isso diante do Senhor. Né? Se você quiser orar com teu irmão ao lado, com a tua ovelha, Cristo ao lado, pode orar. Né? Tenha essa liberdade. Mas coloque-se diante do Senhor. Se você precisa estar mais próximo do Senhor, permita que o cajado do Senhor toque o teu nariz, onde vem a respiração que Deus deu, para que você tema e obedeça a Ele. Às vezes, o Senhor precisa tocar em áreas da nossa vida essenciais, para que a gente tema a Ele. Entregue-se hoje ao Senhor, como uma ovelha do Senhor. Se alguém precisa de uma oração e quer pedir oração também, fique na liberdade, né, de estar orando. Se você precisa se render ao Senhor, pode vir. Nós vamos orar para você também. Mas o Senhor faça a vontade, a sua vontade na tua e na minha vida nessa noite. Não saia daqui hoje com dúvidas, com coração pesado, mas que você seja livre, alegre como uma ovelha alegre do Senhor. Amém? Vamos ter esse tempo na direção. O Senhor seja glorificado.